Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Queria saudar a presença da ASEA, a Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, cumprimentar o Dr. Pedro Portugal Gaspar, Sr. Inspetor-Geral, e cumprimentar também a Sra. Engenheira Cristina Caldeira, que é Inspetora-Diretora da Unidade Nacional de Operações, a Dra. Graça Mariano, Diretora do Departamento de Riscos Alimentares e Laboratórios, e a Dra. Maria Manuel Mendes, Chefe da Divisão de Riscos Alimentares. Agradecer antes de mais nada a vossa presença na Comissão, a pronta resposta para a vossa presença hoje também aqui, sobre a matéria que é conhecida de todos. Dar-vos apenas uma curta nota sobre a metodologia desta audição. Eu vou dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares, que estão presentes na sala, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do CDS-PP e do PSD, que farão intervenções. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista de 6 minutos na sua intervenção, porque é o grupo requerente. Os dois outros grupos parlamentares com 5 minutos cada um, e haverá a resposta direta da vossa parte a cada uma das interpelações dos diferentes grupos parlamentares. O tempo que vos é destinado é exatamente o mesmo que cada um dos grupos parlamentares dispõe, e portanto, se adicionalmente necessitarmos de mais alguma intervenção, depois também combinaremos isso, será fácil de consensualizar. Agradecer uma vez mais a vossa presença. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que ajuda a perceber qual foi o consumo de tempo que cada um de nós já teve. Esta é a Casa da Democracia, também nos tempos temos de ser equitativos. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral e os dirigentes da ASAI. E a questão que nos traz aqui é particularmente este estudo que é apresentado pela DECO. E o que podemos dizer é que 2 anos depois está tudo na mesma. Isto é, estão na mesma os resultados apresentados pela DECO, estão na mesma as reações, todas as reações tidas relativamente ao estudo, e estão na mesma as soluções que são preconizadas para resolver este problema. E eu, naturalmente, gostava de começar por questionar a ASAI relativamente àquilo que foram um conjunto de notícias que foram saídas sobre esta matéria, em que a ASAI começa por desvalorizar e questionar a credibilidade da metodologia de análise da DECO. E eu gostaria de começar por perguntar ao Sr. Inspetor-Geral se considera que a DECO não é uma entidade com credibilidade e se considera que, de facto, os métodos de análise que a DECO utiliza não são credíveis. Uma pergunta absolutamente objetiva e gostaria de ter uma resposta do Sr. Inspetor-Geral. Depois a DECO vem dizer que vem questionar a entidade fiscalizadora quanto à sua capacidade de fiscalização. Bom, e o que é verdade é que também a Comissão de Segurança Alimentar vem dizer que é necessário reforçar a fiscalização nesta matéria. E eu gostava de perguntar ao Sr. Inspetor-Geral porque aqui ao longo destes 2 anos esse reforço de fiscalização não foi feito. Depois, naturalmente, porque estamos a falar de carne previamente picada, estamos a falar de questões higiossanitárias, mas também da questão dos sulfitos, e são duas questões distintas, eu gostava de saber se a ASAI faz análises específicas aos sulfitos. E porquê que nos, se faz, porquê que não as divulga? Porque nós não conhecemos e procuramos ter acesso a elas e não conseguimos ter essa informação. E, portanto, gostávamos de saber exatamente se faz e se temos ou não possibilidade de conhecer aquilo que é esse resultado. E, finalmente, se a ASAI considera ou não, se considera que não deve, que se deve manter a situação, isto é, não deve ser proibida a venda de carne previamente picada nos estádios e nos outros estabelecimentos de venda. Mas gostaria também, Sr. Inspetor-Geral, aproveitar a oportunidade de estarmos aqui para questionar sobre o seu organismo, porque esta é uma questão essencial, já que o que nós queremos é o reforço da fiscalização. Eu gostaria de o questionar sobre aquilo que é a situação da ASAI nos últimos anos. E gostaria de começar por citando aquilo que são também informações e notícias que vão saindo, esta primeira questão que é, bom, a ASAI continua sem subinspector na área da segurança alimentar. E gostaria de saber se corrobora ou não com esta afirmação, denúncia, acusação feita pela Associação Sindical dos Funcionários da ASAI, de que há um vazio de liderança em matéria de segurança alimentar na ASAI. Se corrobora ou não com essa afirmação e, naturalmente, gostávamos de saber se, enquanto inspector-geral, acha que não precisa de subinspector na área da segurança alimentar, se precisa, se, o que é que já fez junto do Governo para que esse lugar seja ocupado e se acha que não fez, que não é necessário, se fez alguma proposta no sentido da alteração da lei orgânica da ASAI para acabar com esse lugar. Em segundo lugar, ainda sobre as questões internas, há 3 anos que não temos o problema dos estatutos dos funcionários, dos inspectores da ASAI resolvidos, e aquilo que podemos dizer é que temos uma polícia criminal a tempo parcial, uma polícia que trabalha das 9 às 17, não trabalha aos fins de semana, portanto, uma polícia criminal a tempo parcial, particularmente em zonas como o Algarve e Lisboa, onde a maior parte dos inspectores mantém greves às horas extraordinárias. A informação que temos e gostaríamos de corroborar e gostaríamos que, naturalmente, ter a informação por parte do Sr. Inspector-Geral. Finalmente, gostávamos de saber dos seus efetivos, já que nós vamos ao plano, fomos consultar o Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado, 2012-2014, onde se previam 290 inspectores para a ASAI. A ASAI, em 2013, o único número que conhecemos da ASAI, em 2013, do relatório que está publicado no vosso site, tem 249 inspectores. Bom, temos conhecimento que saíram mais inspectores durante este ano. Gostaríamos exatamente de saber qual é, neste momento, o número de inspectores que a ASAI tem nesta área de segurança alimentar. Portanto, se houve ou não uma redução do efetivo global e nesta área da segurança alimentar, até porque também lemos algumas declarações no sentido de que havia agora uma prioridade do Sr. Inspector-Geral e da ASAI nas questões da contrafação e que, portanto, esta questão da segurança alimentar gostaríamos de saber se ela se mantém como uma prioridade ou não para a ASAI.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Dr. Pedro Portugal Gaspar para poder responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade que me é dada de esclarecer aqui algumas questões, embora me parecesse que a questão era essencialmente a questão da DEC, mas naturalmente com todo o gosto de falar aqui de outras questões que o Sr. Deputado teve a amabilidade de colocar. Em primeiro ponto, globalmente, a questão que refere-se à desvalorização, descredibilização, e se nós consideramos que a DEC não é uma entidade credível, não, nunca disse isso. O problema é que eu não conheço o estudo, e há aqui um problema que é o seguinte: nós estamos perante uma entidade, neste caso a ASAI, que é responsável pela avaliação, comunicação e gestão de risco. E a comunicação de risco, principalmente para ela não gerar, de facto, um impacto na opinião pública desproporcional, ou que tem que ser, de facto, melhor dizendo, proporcional e adequado, tem que ser, de facto, refletido, tem que ser conhecido e tem que, de facto, ser devidamente analisado. E o que eu tive a oportunidade de dizer, não só na comunicação social, mas tive o cuidado de dizer antes, precisamente à ADECO, na reunião do Conselho de Segurança Alimentar, foi precisamente pedir o estudo para que o nosso painel científico, composto pelos catedráticos da nossa Academia Nacional, pudesse precisamente analisar o estudo e verificar se de facto ele tem ou aponta para as situações relativamente alarmistas que a DEC coloca. Esta é a questão crucial. Agora, se de facto com o tratamento que eu vi depois na imprensa, de picados, etc., enfim, é meio irrelevante, porque realmente o problema é apenas e só esse, porque até baseado num contexto histórico recente, em que tivemos 2 participações da DEC relativamente a Santos e Bacalhau, que depois não se veio a confirmar, de facto, o tom, de facto, incisivo que era colocado nesses estudos sobre o perigo que existia ali para a saúde pública e, em concreto, portanto. Ambos comungamos, de facto, da defesa do consumidor e, portanto, o escopo das duas entidades, naturalmente, que é coincidente. A DECO é uma associação privada, como é sabido, e, portanto, exerce a sua função enquanto associação. A ASAI é uma entidade, de facto, pública, uma autoridade administrativa e policial, e, portanto, é óbvio que, ainda por cima com responsabilidade no quadro de ser o focal point, ou o ponto focal, melhor dizendo, para não utilizarmos aqui estrangeirismos, o ponto focal da entidade europeia da segurança alimentar, temos de ter, naturalmente, todo o cuidado a fazer uma comunicação de risco para o exterior. Foi apenas e sempre e só esse o ponto e a razão do nosso comunicado. O que leva a dizer, de facto, depois dois pontos relativamente à questão operacional e a resultados operacionais, quando aqui coloco e salto já para o fim, embora não vá esquecer do que falou aqui intermédio, mas porque se relacionam e acho que é importante termos uma noção de conjunto para o particular e, portanto, sem prejuízo de irmos às questões depois concretas da instituição, a questão de fundo, a questão colocada e a razão de ser do requerimento dos senhores deputados para trazer aqui à Comissão foi a propósito dos problemas alimentares e, portanto, dizia que desde 2013 não havia mais nada e, portanto, situar a questão nesses termos. Errado. Errado pelo seguinte, porque eu diria o seguinte, em 2012 tivemos 40% da nossa atividade operacional na área da área alimentar para 60% na área económica. Algo que em 2013, e eu respondo a partir do dia de finais de setembro de 2013, 42.8 para 57.2, respectivamente alimentar versus económico, para agora estarmos em 2014 com 57.2 na área alimentar. Portanto, eu dei um salto no último ano, em 2014, de 15%, invertendo a maioria que existia da preocupação, se quiser, da área económica versus... Não percebi, desculpa. Ah, estou a perceber. Muito bem. Não. Essa percentagem significa duas coisas. Significa que havia, se quiser, uma tendência maioritária de atuação na área económica, que entretanto teve precisamente um reforço da área alimentar em detrimento dessa económica percentualmente, do quadro do esforço, de facto, da instituição. Já lá vou à questão que coloca. O que significa que quando diz desde 2013 não se fez nada, estou-lhe a dar já resultado final da opção maioritária em termos percentuais, incidência na área alimentar em detrimento da área, em detrimento, com a devida proporção, não descontextualizando as palavras, não é? Com uma redução dessa questão. Outra questão, que é o problema também que interessa perceber. A ASAI tem um plano nacional de controle da amostra chamado PNCA, que é uma atuação preventiva onde faz despiste. E, portanto, quando se diz desde 2013 não fez nada, não. Em 2014, precisamente, assegurou, em termos de, no fundo, de certificação laboratorial, e fez a certificação laboratorial precisamente para ter em conta o problema, entre outros, de facto, do ensaio analítico para a questão da detecção dos sulfitos. E desta percentagem, ou deste PNCA, o que interessa nós verificarmos é que, de facto, o PNCA é uma recolha preventiva de análises, para fazer o despiste, se quiser, no fundo é como quando vamos tirar sangue, não é? Portanto, faz-se as análises para determinadas questões, para depois fazer um despiste e depois avançar num ou noutro sentido, consoante o resultado das análises. As carnes constituem na matriz de risco um grupo elevado, como o pescado, etc., e, portanto, é aconselhável pelas boas práticas fazer um total de 168 amostras sobre a matéria das carnes, onde nós realizamos 222. Em concreto, sobre os sulfitos, fez, de facto, 42 dessas 222 e, de facto, não houve desconformidades. Isto na atuação preventiva, portanto, do despiste, se quiser, no quadro do PNCA. E depois temos, então, os resultados operacionais, que são outra questão, que foi, de facto, aqueles dados que foram referidos sobre a atuação, em concreto, no terreno, em que se inspecionou à volta de 11% do total de talhos num ano, uma média de 2 talhos por dia, e depois foram instaurados 21 processos de crime e 152 contornações. Portanto, não é nada a ter sido feito. Foram feitas e, naturalmente, como eu tive a oportunidade de dizer, coincide com algumas questões da DECO, o problema da higienização em alguns dos talhos, onde são cerca de 38% dos processos que nós temos, de facto, de instaurados. Portanto, o que significa que não vejo aqui a divergência, o problema volta ao princípio, uma vez que agora estou a ver ali o cronómetro, o problema volta ao princípio, o problema coloca-se num problema de comunicação de risco. E uma autoridade pública, para fazer a comunicação de risco, se assim se justificar, tem que estar munida dos elementos todos. E o pedido que eu fiz à DECO foi ao estudo, não ponha em causa o estudo, queremos é conhecer o estudo e fornecer ao nosso Conselho Científico. Porque, precisamente, o painel temático, temos aqui só um excerto do parecer, o painel temático do professor do Manuel Coimbra, coloca uma dúvida que é se está tanta quantidade, só para dar este exemplo, se admitindo que haja tantos sulfitos, não era compatível licitando sulfites com depois as questões de micro-organismos existentes. De algum modo não pode ter simultaneamente antibiótico e bactéria ao mesmo tempo, no fundo para uma linguagem mais ou menos comum, em simultâneo. E portanto, esta é a dúvida que ele coloca, dando de barato, nós dou de barato os valores todos, agora mostrem-nos é o estudo, é só isto que nós queríamos. Mas, Sr. Presidente, eu não posso ultrapassar o tempo. Muito obrigado, já ultrapassei.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Serra, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começar por cumprimentar a ASAI, dizer-lhes que é sempre um prazer tê-los aqui para esclarecermos realmente as dúvidas. A última vez também penso que foi relativamente à questão da carne de cavalo, foi uma questão. Depois também trouxe os sulfites agregados e, portanto, já é uma questão recorrente nestas questões. Eu queria aqui reiterar o que já disse na audição anterior, que o PSD tem toda a confiança nas instituições que hoje controlam e regulam a segurança alimentar em Portugal, assim como nos laboratórios acreditados no nosso país. E, portanto, para nós, essa confiança se mantém e, portanto, nada temos a dizer nesse aspecto. E ficámos agradados aqui de ouvir que, efetivamente, afinal, até se tem feito alguma coisa nos últimos anos relativamente à segurança alimentar. E acho que isso é inequívoco. Sabemos que Portugal tem evoluído, e não só nos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos, não, tem evoluído desde já há um longo período nisto que é a segurança alimentar. Sabemos a importância que tem para os nossos setores económicos e, portanto, eu acho que isso tem sido transversal. Sabemos a importância que tem garantir essa segurança alimentar, que as pessoas que nos visitam, os próprios portugueses, que saibam que estão num país onde podem ter confiança naquilo que compram, naquilo que consomem, e portanto, isso tem sido essencial. Essa é a razão também que, desde a primeira hora, estivemos ao lado do Partido Socialista neste requerimento, porque era importante realmente esclarecer um alerta que a DECO levantou, para não se criar um alarmismo e um falso alarmismo que venha, no fundo, a prejudicar todos estes setores económicos tão importantes para Portugal. E, portanto, a primeira questão que gostaria de colocar é se em algum momento a ASAI se sentiu que não podia ou que não estava capacidade de fiscalizar esta questão dos sulfitos, a questão da segurança alimentar, seja por falta de pessoal, seja por outro, ou não ter acesso às ferramentas indicadas, se em algum momento a ASAI sentiu que não tinha essas condições para realizar essas análises. Depois, questionar se na reunião da extraordinária da Comissão de Segurança Alimentar, e peço desculpa eu só debater sobre o assunto que vieram aqui, portanto, porque foi esse o assunto do requerimento e, portanto, será esse o assunto com o que eu irei, no fundo, fazer a audição. Nessa reunião extraordinária, perguntar se, quando foram debatidas as conclusões a que a DECO chegou, perguntar se em algum momento houve a aferição dos métodos utilizados, se houve a apresentação do estudo. Ou seja, se nós neste momento já sabemos como é que se chegaram a essas conclusões. A outra questão é a seguinte. Sabemos que na amostragem da DEC foram 26, em 26 recolhas, 23 continham os tais sulfitos, mas também sabemos que são recorrentes. Ou seja, se quando foi alertado isto no passado, que eu penso que foi em 2012 e 2013, se na altura a ASAI fez algum controle sobre estes 26 detalhes que já na altura a DEC tinha alertado para a situação e que, no fundo, voltam a ser recorrentes nesta questão. Depois, se em algum momento, e olhando para o estudo da DEC, mesmo visto por alto, se consideram que em algum momento esteve em causa, e eu digo isto porque é essencial esclarecer o que é um alerta de um alarmismo. Se esteve em causa a saúde pública, a segurança alimentar. Já aqui tivemos, e esclareceu-se bem, que realmente os sulfitos são proibidos, mas quer dizer, na carne picada existem outros alimentos onde é permitido os sulfitos e se calhar com a mesma concentração que foram encontradas. Portanto, e não queremos dizer, realmente deixar de dizer que há quem prevarique, tem que ser efetivamente controlado e fiscalizado. Agora, queremos é que aqui fique claro se houve, em algum momento, para a ASAI, algum momento em que teve em causa a saúde e a segurança, a saúde pública e a segurança alimentar. Depois, se conhecem mais algum país que tenha restrições naquilo que é a venda de carne picada, porque uma das sugestões que a DECO aqui apresentou foi que se proibisse a carne picada. E, portanto, se conhecem algum país, ou se há mais exemplos de que tenham tido estas condicionantes relativamente à carne picada. E depois, por último, uma questão. Sabemos que evitar que exista carne picada, no fundo, na montra ou à frente. Se mantendo a carne inteira, a peça de carne inteira, se realmente estas questões das bactérias que foram encontradas, da temperatura, das questões de higiene sanitárias, se iria mudar alguma coisa. Portanto, se só temos mais condições disso quando a carne é picada, se o problema é realmente do vendedor e do local de venda e não da carne picada. Portanto, eram as questões que gostaria de deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Inspetor-Geral, faz favor, pode responder, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados, muito obrigado. As perguntas colocou de forma objetiva, vou tentar também responder, tanto quanto possível, na mesma questão, tentando agrupar aqui um bocadinho. Começava por uma mais imediata, quando aqui refere no Conselho de Segurança Alimentar, para situar uma certa lógica sobre o que eu acho que é a questão, uma das questões principais, embora instrumental, mas decisiva, que é de facto o conhecimento do estudo. E de facto na Comissão de Segurança Alimentar não foi disponibilizado o estudo, não foi apresentado o estudo, requerido ou pelo menos solicitado igualmente pela APED, pela FIPAS, e portanto por várias outras organizações não governamentais aí presentes, que também naturalmente gostariam de conhecer o estudo e ter acesso ao mesmo, e de facto também não se verificou. E portanto, também, naturalmente, estão no direito de não dar o estudo. Agora, volto a insistir neste ponto, nós como autoridade pública é que para fazer a comunicação de risco temos de ter noção do risco, e os nossos dados apontam noutro sentido, e portanto não é um problema de desconformidade da DEC ou desconfiança da DEC, é um problema de ser rigoroso, que é o que se impõe a uma autoridade administrativa com responsabilidade de fiscalização no mercado, de facto ter que ser rigoroso e portanto ter que verificar essa matéria. Isto leva-nos a dizer que, de facto, em caso algum achamos que estaria qualquer problema sobre a saúde pública ou a segurança alimentar. Vamos esquecer a questão do estudo, e uma vez que não o conhecemos, e portanto não posso falar sobre o desconhecido. Isso não significa que esteja em desconformidade com ele, porque só posso estar em desconformidade se o conhecesse, naturalmente, não é? E portanto é apenas e só um dado vazio. Com os dados que nós temos, de facto, não aponta para, de facto, em caso algum, este problema ou um problema de saúde pública. Porque realmente, atenção, o Sr. Deputado colocou uma questão importante, que é, se a mora não falha, 450 miligramas por quilo, que é possível de sulfites em preparado de carne, não sendo permitido na carne picada. E atenção que, de facto, aliás, a olho nu, normalmente há muito esta confusão no comprador, e nós podemos testemunhar em muitas das recolhas que são feitas de análise, de recolha de amostras, depois a análise, portanto, em termos microscópicos, vem no fundo negar a visualização macroscópica, aponta que, de facto, afinal é preparado e não é carne picada, ainda que o consumidor pense que é, de facto, carne picada. Foi um ponto que nós alertámos. Agora, dito isto, para chegar ao seguinte, se é permitido a existência do sulfito no preparado de carne, muito semelhante à carne picada, tanto que até engana a olho nu, é porque em termos de saúde, agora o que nos interessa é a questão que colocou de saúde pública, que é essa aqui importante, é porque de facto não aponta, em produtos tão parecidos ou tão semelhantes, com a mesma composição base, é porque então não estamos perante, isto de qualquer senso comum, chegamos à conclusão que não estará perante um problema gravíssimo para a saúde pública. E é precisamente nessa linha o que eu estava a referir do dito parecer do Conselho Científico, da pequena nota, não é parecer, porque como não conhece, da pequena nota que o Conselho Científico emitiu sobre essa problemática, alertando para que, porque o estudo da DEC aponta para que existiram 10 vezes mais, e o painel temático admite que mesmo 10 vezes mais não tem essa perigosidade, porque precisamente há um ponto importante que é a diferença diferença entre um limite legal e, de facto, uma violação de um dever de facto de segurança ou de saúde pública. O limite legal é uma violação e, portanto, será um incumprimento contra a ordem nacional, como outro, um problema de rotulagem, que é, no fundo, o que poderá estar ali em causa. Portanto, em termos de tranquilização, ou tranquilidade, melhor dizendo, que nos interessa, de facto, assegurar essa matéria, não temos qualquer dúvida em assegurar nesse aspecto. Mutatis mutandis para a questão que coloca, que se em caso algum nós temos dificuldade ou incapacidade de cumprimento da nossa missão, não tem sentido, e portanto daí a ponderação que é feita, naturalmente, como é comum nestas atividades inspectivas, baseado num planeamento, numa análise de risco, e portanto optando por vários setores, aqueles precisamente, e a carne, como é evidente, era naturalmente um setor apontado, e daí, por exemplo, um total de mais de 10% tenham sido fiscalizados o ano passado, precisamente seguindo uma matriz, e é isso que fazemos para precisamente otimizar os meios, e precisamente fazer essa concertação de posições, que aliás, para não deixar algumas questões que tinha colocado, tentando aqui jogar, por exemplo, uma medida gestionária muito clara foi fazer brigadas mistas com elementos da área económica e com a área alimentar, para precisamente conseguir uma otimização desses mesmos meios. Restrições de carne picada noutros países não temos conhecimento, nomeadamente no âmbito da EFSA nunca nos foi transmitido qualquer alerta nessa matéria, e portanto não vemos a necessidade da matéria, não obstante de facto o histórico já ter existido no nosso ordenamento. O problema das peças inteiras e dos sobredutos poderá evitar algumas questões, mas vamos lá ver, uma das questões que é colocado do resto, e foi detectado, alguns problemas de higienização que nós detectámos, não está excluído aquele problema de facto de haver resto ou mistura de espécies dentro da máquina, etc., do problema da higienização, e aí já temos também situações de processos levantados nessa matéria. Faltou-me só um, os talhos percorridos, sim, esses 26, em fases diferentes, porque eu tenho de seguir a regra de facto não tentar fustigar o agente económico com inspeções sucessivas ao mesmo agente económico, uma lógica de facto que não seria compreensível. Por outro lado, também é normal, sem também revelar muito da nossa técnica, mas também é óbvio que se é de calcular que estamos a apontar ou a denunciar uma situação, o denunciado está à espera de ser visitado. E, portanto, temos que aguardar aqui um tempo em que ele esteja menos à espera, não é? Isso parece-me que é evidente em termos inspectivos. Mas, de qualquer maneira, todos os 26 secuertos.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Dou agora a palavra ao CDS-PP, ao Sr. Deputado Manuel Félix Isaac, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Inspetor-Geral, Sra. Inspetora, Sra. Diretora, Sra. Chefe de Divisão da ASAI, muito obrigado pelos esclarecimentos já que apresentaram. Eu queria começar também, como há bocadinho comecei, relativamente à DECO. Primeiro, reconhecer o excepcional trabalho que uma inspeção na área alimentar e na área da segurança alimentar, como a ASAI tem, para o país, a importância que tem e o valor que tem e a confiança que pode e deve transmitir aos consumidores, é demasiado importante. E, portanto, eu queria, com este enquadramento, pedir ao Sr. Inspetor que todas as questões que aqui lhe coloque tenham a ver, sobretudo, com o valorizar esta questão. Depois dizer-lhe que estamos no âmbito da Comissão de Agricultura, onde o nosso grande enfoque não é propriamente a questão do consumidor, é muito mais a questão do produtor. E, portanto, a questão da carne e da produção animal na Europa, mas em particular também em Portugal, é dos alimentos mais controlados que há. Desde a produção, desde a alimentação do próprio animal, até o momento do consumo. E, portanto, posto isto, eu queria, Sr. Inspetor, colocar-lhe algumas questões, não vou repetir algumas das que já foram colocadas pelos colegas anteriores, não vale a pena estar a repisar, mas primeira das questões. Tem neste plano de colheita da amostra, Plano Nacional de Colheita da Amostra, que o Sr. Inspetor aqui já deu nota, este plano é um plano que inclui periodicidade ou não? Ou acontece, fazemos agora vamos correr os talhos todos no mês de janeiro e depois ficamos aqui tranquilos relativamente ao resto do ano? Ou agora vamos só ver a carne picada? Há um plano calendarizado, temporalmente. Há um plano calendarizado, além de temporalmente, com um enfoque diferente em diferentes tipos de talho, ou seja, nas grandes superfícies, no talho de rua ou no talho municipal, no mercado municipal, mais propriamente não é municipal, tirando uma Câmara Municipal que tenho, que eu até sou vereador, que tenho um matador municipal, não há muitas no país, e portanto, normalmente os talhos são de agentes privados. Tem ou não tem esse tipo de comportamento? Depois, há aqui uma questão, Sr. Inspetor, que eu coloquei à DECO e que também já agora gostaria de ouvir a opinião do Sr. Inspetor ou da sua equipe. Tendo havido, e portanto, o Sr. Inspetor já disse aqui que não conhece o estudo, mas em abstrato, havendo a colheita de determinado tipo de produto, pesquisar determinado tipo de substância, de acordo com a forma como é feita a amostra, como é feita a recolha, como é feito o tratamento, pode-se chegar a resultados diferentes, ou seja, utilizando reagentes diferentes, utilizando formas de científicas de abordagem diferente, ou seja, a amostra, o método analítico pode dar resultados diferentes, até desde logo por uma coisa, Sr. Inspetor, o Sr. Deputado Nuno do PSD referiu a questão, por exemplo, da temperatura, medir a temperatura do frio. Em alguns casos, a DECO mostrou-nos aqui que não há frio. Uma temperatura dentro da câmara frigorífica da ordem dos 16 graus, isto já é quase um pré-aquecimento da carne para cozinhar. Portanto, a forma de medir pode dela própria também se induzir nesse resultado. Depois, neste caso da temperatura, ela não é só um problema para a carne picada, ela será um problema para todo tipo de situação. Isto tem sido encontrado, tem sido detectado. Depois, a questão dos sulfitos é uma coisa muito, muito enfoque dado pela DECO no seu estudo. Praticamente foi pesquisar sulfitos. Os sulfitos são um conservante que tem enquadramento legal. Conservante esse que é permitido por lei o seu uso dentro de determinados parâmetros para determinado tipo de produto. A DECO aqui referiu os vinhos, e para quem é de uma região vinícola e que tem alguma produção de vinho até familiar, sabe que se não usar alguns sulfitos no vinho, muito dificilmente consegue ter um vinho estabilizado, consegue ter um vinho que se conserve, até nos vinhos verdes, sem a utilização de sulfitos, consegue-se fazer um vinagre de má qualidade. Não se consegue fazer vinho muito, muito, muito apropriado para consumo. Ou seja, há aqui um desmistificar também necessário dos sulfitos. Parece que os sulfitos são um problema. Os sulfitos podem ser uma solução em alguns casos. Têm enquadramento legal e, portanto, tem o estudo da DECO apontar, num caso limite, para 10 vezes mais o limite legal máximo, e para a utilização de sulfitos num produto que está expressamente, a lei diz que não pode ser utilizado. Mas só para terminar, Sr. Presidente, se já agora gostaria de ouvir da ASAI saber uma informação complementar. É que o princípio da precaução a nível europeu leva sempre a que se usem produtos químicos muito abaixo daquilo que é tolerado em termos de saúde pública. Ou seja, qual é... Se tem dados, até do Conselho Científico, que o Sr. Inspetor há bocadinho referia, se tem dados de utilização de sulfitos, qual é o limite, não da lei, mas o limite tolerável normalmente para um ser humano? Não estamos a falar das pessoas que são alérgicas, porque obviamente um alérgico pode ter um problema de morte súbita por consumir salsa, se a salsa for a sua alergia. E não é por aí que há um problema de limite. Gostaria de ver essa informação, se fosse possível, Sr. Inspetor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Inspetor, para responder, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, Srs. Deputados. Eu até começava pelo fim, pela questão que colocou da precaução, que é bem isto. Juntando outra questão, que é a utilização do princípio da precaução na sociedade de risco, que é aquela que nós vivemos, como sabemos, em várias áreas, e, portanto, daí a importância da comunicação de risco e o rigor na comunicação de risco. Porque, de facto, risco zero não existe, como sabemos, a precaução redobra alguns aspectos precaucionistas para o plenasmo, mas, de facto, temos que ter, por isso mesmo, esse rigor da comunicação de risco. E quando coloca a questão, ligando ao princípio, De facto, eu tenho razão, a Comissão, sendo da Agricultura, o consumidor aqui, eu é que tenho a noção da ASAI no seu todo e, portanto, a ASAI, de facto, assegura a concorrência dos operadores económicos, tem naturalmente a defesa do consumidor e, de facto, também se preocupa com a questão da cadeia produtiva, nomeadamente, penso aqui em introduzir alguma pergunta do SPIR, que é aquele diploma da cadeia de valor, como sabe, mas mais da área económica. Mas, de facto, a cadeia animal versus vegetal, precisamente a área animal está muito mais protegida e um controle muito mais apertado, o que nos leva a ter aqui, à partida, uma confiança reforçada nessa matéria. Mas, não obstante isso, cá está, o PNCA tem precisamente a lógica de periodicidade anual, onde são recolhidas amostras ao longo do ano, com ajustamentos de facto mensais e em diferentes tipos de talhos, de facto cobre a questão do talho de rua, chamemos assim, o de porta aberta ao público, o da grande superfície e o municipal. Mutatis mutandis também quando é feita as operações em termos de fiscalização, portanto já num outro momento, se quisermos, em termos também de fiscalização, também seguimos a mesma metodologia, isto é, diversificar de facto ao longo de todo o território nacional e portanto cobrir a diversa tipologia, porque como sempre o que estamos a falar é ter uma amostra tanto quanto representativa em sede de PNCA, na matéria preventiva e depois em matéria, de facto, de atuação no mercado, em termos de fiscalização, assegurar essa mesma preocupação. O limite legal, de facto, e um limite de segurança são realmente, de facto, duas questões distintas, não é? Neste sentido. Distintas neste sentido. Eu tenho o limite legal com uma grande margem, de facto, relativamente ao chamado limite de segurança. E é curioso, a questão que coloca, de facto, do estudo, nós tivemos a primeira, deste ano, a primeira reunião deste painel temático, no princípio de janeiro, onde, de facto, porque precisamente não foi abordada esta matéria dos sulfites, foi antes, acho que foi dia 8 ou dia 10, não foi domingo de janeiro, deve ter sido dia 8 ou dia 7 de janeiro, e este painel teve precisamente em conta aqueles resultados do PNCA das recolhas que foram feitas das tais 222 amostras, algumas delas que se prendia com os contaminantes na matéria de facto da carne. E realmente os sulfites não foram preocupação porque o que tínhamos identificado era zero nessa matéria e portanto não tem sido. De qualquer maneira, em termos comparados e aquilo que é citado pelo Presidente do painel, refere uns estudos vagos neste sentido, que aquilo que consegue identificar, penso que da bibliografia dos princípios da Coreia, de Coreia do Sul, aponta, ainda mas como é evidente, não consegue concretizar no desconhecimento do estudo em concreto. Mas aponta mesmo assim que a utilização destas 10 vezes mais, admitindo, continuo sempre a dizer, e o admitindo não é para pôr em causa o estudo, é pelo desconhecimento, insisto neste ponto, mas portanto, e até admitindo, e portanto não há razão para que não esteja correto, só que temos é que verificar em concreto, mesmo assim, mesmo nos tais grupos de risco, precisamente por esta dilação grande que há entre o limite legal versus o limite de segurança, a grande margem que tem que existir, mesmo admitindo esses valores, não seria plausível essa relação, esse nexo de causalidade tão imediato. E, portanto, tem que haver, eventualmente, uma inserção de outros elementos nessa matéria. Temperaturas, recolhas de análise, aspectos analíticos, de facto, as amostras podem vir a ter resultados diferentes consoante a técnica de recolha que é feita, consoante o condicionamento que é utilizado. Não há aqui uma regra única, eu desculpem este parênteses, mas faz-me lembrar uma matéria solidária no âmbito do desperdício alimentar da cidade de Lisboa, em que nós fomos chamados a participar na iniciativa camarária, aliás aprovada por unanimidade e muito bem, da cidade de Lisboa nesta matéria, e portanto é óbvio que o valor normal de 2 horas da deslocação de refeições, estamos a falar de uma questão diferente, mas tem tudo a ver. As 2 horas são naturalmente diferentes se estivermos no inverno, se estivermos no verão, se estivermos num carro à chapa do calor, se estivermos num carro frigorífico. Portanto, há aqui vários elementos que também têm que ser conhecidos em concreto, porque realmente a recolha da amostra pode, de facto, ter naturalmente tratamento diferente, ou o método da sua recolha, melhor dizendo, pode naturalmente influenciar questões diferentes em termos de resultado. A temperatura e a questão do frio, também temos detectado algumas destas situações de incumprimento, e portanto aí é uma situação objetiva que se pode verificar e que naturalmente tem sido alvo em algumas situações da nossa atuação. Eu penso que seria os 35 segundos, mas terei respondido na globalidade às perguntas do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa. Eu coloquei um conjunto de questões ao Sr. Inspetor-Geral sobre as questões da organização que o Sr. Inspetor-Geral considerou que não era pertinente responder nesta audição, isto é, achou que não era importante dizer-nos o que pensa sobre o vazio de liderança na segurança alimentar por não haver subinspetor-geral há 7 meses, para além de durante quase 2 anos ter tido um subinspetor-geral de forma transitória. Considerou que não era importante falar sobre a greve e esta ideia de uma polícia criminal a tempo parcial, e considerou que não nos devia dar dados objetivos sobre aquilo que é a redução de efetivos que tem a ASAI e, naturalmente, basta olharmos, o site também mostra, também tem números, a atividade operacional acumulada de 2011-2014, e, portanto, são dados que nós certamente gostaríamos de analisar e, portanto, nós voltaremos a chamar a ASAI para nos vir explicitar todas estas questões que agora acabámos de deixar.
Muito bem. E sem prejuízo, evidentemente, de qualquer um dos senhores deputados poder recorrer aos mecanismos regimentais que dispõe para poder fazer perguntas e fazer requerimentos também às instituições da administração pública. Senhores deputados, está concluída esta audição com a ASAI. Queria agradecer ao Sr. Inspetor-Geral, Dr. Pedro Portugal Gaspar, e às senhoras engenheira Cristina Caldeira, doutora Graça Mariano e doutora Maria Manuela Mendes, a vossa presença na comissão. Vou pedir aos senhores deputados que nos voltemos a encontrar pelas 14 horas. Nós temos uma audiência com a Associação Portuguesa de Aquicultores e, portanto, teremos aqui um curto espaço de tempo para comer alguma coisa e encontrarmos dentro de alguns minutos. Senhores deputados, está encerrada a reunião desta manhã. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.